E aí, pessoal, eu sou o João e tá começando mais um episódio do Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Segue a gente no Instagram, @podsaladojuri, para conferir o post que também sai terça-feira junto com o episódio de algumas fotos do caso contado aqui. Agora que eu já dei meu recado, vamos pro episódio de hoje. Harold Shipman era um médico famoso onde morava. Com mais de 3 mil pacientes, ele abriu a própria clínica particular e a sua agenda era muito disputada. E foi um choque para todo mundo na cidade quando Harold foi preso por matar uma paciente. O episódio de hoje é sobre o caso do serial killer Harold Shipman, o Doutor Morte. Harold Frederick Shipman nasceu no dia 14 de janeiro de 1946, em Nottingham, Inglaterra, e ele era o segundo filho do casal Harold, o nome dele, do pai dele também era Harold, e Vera Shipman. A família do Harold era de classe média. Tanto o pai quanto a mãe trabalhavam para sustentar todos eles, e quando Harold entrou para a escola, ele foi um excelente aluno até o ensino primário. Quando ele entrou no ensino médio, as notas dele começaram a cair e ele ficava muito irritado por não conseguir tirar notas altas, porque ele sempre queria ser bom em tudo. Como Harold não conseguia mais ser excelente nos estudos, ele decidiu praticar atletismo e ele se tornou um dos melhores alunos nesse esporte. E naquela época, você fazer parte de um time esportivo no colégio fazia com que você fosse popular. Mas mesmo assim, o Harold não tinha nenhum amigo porque ele se achava superior a todo mundo. Ele era muito snob. O Harold era muito grudado com a mãe dele, a Vera, e em 1963, quando o Harold tinha 17 anos, ela descobriu que tinha um câncer no pulmão e acabou falecendo com 43 anos de idade. E foi durante o tratamento que a mãe fazia contra o câncer que o Harold teve acesso pela primeira vez à heroína medicinal, conhecida cientificamente como diamorfina. Diamorfina é um analgésico usado para aliviar dores muito fortes. E ele só é usado em extrema urgência. Só para vocês terem noção, ele é muito usado em pacientes terminais. Então ele é um remédio bem forte. Depois desse contato com a diamorfina, ele ficou fascinado pela dor e pelo poder que a droga tinha com quem usava. E foi nessa época que ele decidiu que agora queria ser excelente em outra área que não fosse o atletismo. Ele queria ser excelente na medicina. Então, assim que ele terminou o ensino médio, ele tentou duas vezes entrar para a faculdade de medicina e na segunda vez ele conseguiu. Em 1966, ele entrou para a Leeds School of Medicine e um pouco antes de se formar, ele se casou com a namorada dele da época, chamada Primrose Shipman. E logo depois do casamento, ele se formou em 1970. Assim que ele se formou, o Harold conseguiu um emprego no hospital em Yorkshire, também na Inglaterra. E em 1974, ele já era pai de 3 filhos. O Harold era um excelente médico, todo mundo respeitava muito ele no hospital, e ele sempre foi considerado um cara responsável de família e tudo mais. Mas aí, uma enfermeira no pronto-socorro achou super estranho quando ela viu nos prontuários de vários pacientes que o Harold tinha dado diamorfina para eles. E depois da desconfiança dessa enfermeira, ela passou o caso para os chefões lá do hospital e na investigação ainda descobriram que o Harold se drogava com remédio e ele inclusive conseguia os remédios com receitas falsas e diagnósticos que ele mesmo prescrevia. Depois disso ele foi demitido, né, claro, e foi afastado da profissão e ficou internado numa clínica de reabilitação durante 2 anos. Assim que ele saiu da clínica, em 1979, ele e a sua família, né, a Primrose e os 3 filhos, se mudaram para Hyde, também em Londres, onde ele conseguiu um emprego no hospital da cidade e ele começou a construir sua reputação lá. Com 5 anos trabalhando nesse hospital, ele chegou a virar um médico famoso na cidade, o que fez com que ninguém levantasse suspeita dos pacientes dele que tinham falecido. E nesse ano, 1984, foi quando ele decidiu sair do hospital para abrir sua própria clínica particular. Porque nessa época ele era tão bem recomendado que ele tinha em torno de 3 mil pacientes. Nesse mesmo ano que ele abriu a clínica, o Harold fez sua primeira vítima. Ele não só atendia na clínica, como também prestava atendimento em casa, a domicílio. E uma paciente idosa que ele tinha chamou ele para uma consulta em casa, e o Harold então injetou diamorfina nela e ela faleceu. E aí o que ele fez? Ele saiu da casa dela como se nada tivesse acontecido, e no dia seguinte voltou para fingir que estava encontrando ela naquele dia. Ah, meu Deus, ela está morta. E aí ele foi e atestou a morte dela como causas naturais. O Harold, ele criou um perfil específico para cometer os crimes. Suas vítimas eram idosas, em estado terminal, geralmente, para que fosse menos perigoso de alguém levantar alguma suspeita do falecimento, e ele mesmo atestava o óbito. E ele era tão esperto que, nesse momento delicado para a família, ele dava um jeito de convencer os familiares que era melhor cremar o ente querido e tal, e alguns aceitavam. Então assim, além do Harold ser um médico de confiança na cidade, então ninguém suspeitava dele de nada, até porque ninguém tinha por que suspeitar, ele era um médico super sucedido na cidade, todo mundo gostava de se consultar com ele e tal, ele era muito bem recomendado, então quando alguém morria não tinha por que alguém chegar e falar assim, pô, mas será que morreu mesmo? Ou foi ele que matou? Ninguém ia falar um negócio desse. Justamente porque ele forjava as certidões de óbito, como se ele tivesse examinado o corpo e ele colocava que a pessoa tinha falecido de causas naturais. E quando ele conseguia convencer os familiares da vítima a cremarem o corpo, para ele era melhor ainda. Porque se alguém fosse suspeitar de alguma coisa, o que já era difícil acontecer, não ia nem ter corpo para examinar. Então na cabeça do Harold, ele tinha dado o jeito de cometer o crime perfeito, sem que ninguém pudesse provar que ele estava matando aqueles pacientes. Mas finalmente, alguém acabou desconfiando dele em 1998. Kathleen Grundy era uma das pacientes do Harold, que ele fazia atendimento em casa, e dessa vez, sabendo que ela era muito rica, ele decidiu matar por dinheiro, e ele planejou matá-la para ficar com um pouco da herança que ela tinha. Então, em junho de 1998, ele foi até a casa da Kathleen e injetou diamorfina nela também. E como sempre, foi embora e esperou que fosse chamado para testar o óbito. Então, galera, como o Harold era médico desses pacientes, que ele atendia a domicílio, era comum quando esse paciente, principalmente idoso, passava mal ou algo do tipo, que os familiares entrassem em contato com o médico daquela pessoa. Então Harold sempre sabia que ia ser chamado. Só que dessa vez, não foi no dia seguinte que chamaram ele. Porque como a Kathleen morava sozinha, demorou 3 dias até que seus amigos, preocupados pois não conseguiam contato com ela, foram até a sua casa e encontraram Kathleen morta. O que o Harold mais tinha receio acabou acontecendo. As desconfianças da filha da Kathleen, chamada Angela Woodruff, apareceram, pois o Harold atestou que a sua mãe tinha falecido de causas naturais. Mas ela não estava doente, nada demais, e a Angela achou aquilo muito estranho. Então ela decidiu investigar melhor a morte da sua mãe. Ela era advogada, e ela chamou um amigo, também advogado, chamado Brian Burgess, para verificarem o testamento da mãe dela. E eles descobriram que a Kathleen mudou o testamento, mas eles desconfiavam da autenticidade do documento, até porque ela tinha deixado uma parte do dinheiro pro Harold, e assim, a Angela tinha contato com a mãe, e ela não falava tanto do Harold assim pra, tipo, pra ela deixar uma herança, sabe? Ele não é um amigo querido dela, nada disso, era só o médico dela, elas duas quase nem falavam dele, sabe? Então, ela ter deixado um dinheiro pra ele foi algo que bateu uma desconfiança ali na Angela. E além de deixar um dinheiro pra ele, ela tinha excluído a Angela e os filhos dela. E o que mais deixou ela com a pulga assim atrás da orelha é que a Kathleen tinha deixado para ele uma quantia de 380 mil libras, que equivale hoje a mais ou menos 2 milhões e 300 mil reais. Então assim, muito dinheiro. O Brian então falou para Angela denunciar o Harold para a polícia, e uma investigação começou. O corpo da Kathleen foi exumado e eles encontraram diamorfina no organismo dela. E quando eles vasculharam a casa do Harold, eles encontraram vestígios do testamento alterado. Eles encontraram vários rascunhos no lixo, assim, dele treinando o texto que ele ia mudar. Um médico foi preso no dia 7 de setembro de 1998, 3 meses após a morte da Kathleen. E o julgamento começou só no ano seguinte, em outubro de 99, porque a polícia precisou desse tempo para a investigação, porque como ele era médico, eles desconfiaram que poderia ter mais pacientes que tinham sido assassinados pelo Harold. Até porque eles acharam muito estranho a forma como tudo aconteceu e a tranquilidade dele ao ser questionado pela morte da Kathleen. A polícia então criou uma lista com as últimas 14 pacientes antes da Kathleen, no qual o Harold tinha testado o óbito. E eles exumaram esses corpos. E assim, se você está ouvindo esse episódio lavando a louça, solta a esponja para ouvir isso. Todos os corpos exumados tinham diamorfina no organismo. O Harold matou todas elas. Essas vítimas que eles incluíram na investigação morreram entre 1996 e 1998. E para vocês verem como o modus operandi dele era mulheres idosas, a mais nova dessas 15 vítimas tinha 61 anos e a mais velha tinha 81. Então, gente, modus operandi é uma expressão em latim que significa modus de operação. E no contexto policial, ele é usado muito para determinar como os criminosos cometem os crimes. Só que assim, o uso dessa expressão não se limita só a crime, tá? A expressão pode ser utilizada, por exemplo, na rotina de uma pessoa. Uma pessoa que gosta de trabalhar com a mesa organizada, blá blá blá, ela separa suas planilhas primeiro, bota em cores. Então, esse é o modus operandi dessa pessoa, né? Da forma dela de trabalhar e tudo mais. Como Harold tinha medo de ser pego, ele às vezes matava com espaço de tempo entre uma vítima e outra bem grande, como por exemplo um ano. Depois a tendência era ir diminuindo esse tempo, chegando até a matar uma mulher num dia e outra no dia seguinte. O que deu a entender para a polícia que ele gostava de matar, como se fosse um vício. Para vocês verem como o intervalo de tempo ia diminuindo, a primeira vítima morreu em julho de 96, e ela foi a única vítima daquele ano. Em 97, ele matou 6 pacientes. Inclusive, foi nesse ano que ele matou com um intervalo de um dia só, que foi no dia 9 e 10 de dezembro. Em 98, no ano seguinte, ele fez 8 vítimas. E o intervalo entre uma e outra variou entre 9 dias, 12 dias, 1 mês e 3 meses. Sendo a última a Kathleen Grundy, em junho de 1998. Se você quiser saber os nomes e as datas dos falecimentos para você ver o espaço de tempo entre cada assassinato, eu vou colocar na legenda do post com as fotos do caso o nome e o dia que as vítimas faleceram. A polícia já tinha prova o suficiente para incriminar o Harold e ele foi acusado de matar as 15 pacientes idosas e o julgamento durou 3 meses. E no dia 31 de janeiro de 2000, Harold foi condenado à prisão perpétua. A esposa dele, Primrose Shipman, ficou ao seu lado durante todo o julgamento, e ela dizia acreditar na inocência do marido. Mas quando Harold foi preso, ela chegou a escrever uma carta para ele, onde ela dizia, abre aspas, "Me conta tudo, não importa o que aconteça", fecha aspas. Mas ninguém sabe qual foi a resposta do Harold àquela carta. Óbvio que com todas essas mortes num intervalo de 3 anos só, a polícia decidiu investigar simplesmente todos os pacientes que morreram na mão do Harold. Todos os casos onde ele foi o médico que assinou o óbito. E um inquérito foi aberto no dia seguinte do fim do julgamento. E apesar desse inquérito ter durado 4 anos, eles não conseguiram investigar todas as vítimas, que eram muitas. O secretário de saúde, Alan Milburn, foi quem abriu o inquérito. E esse inquérito que ele abriu de forma privada. Aí os parentes das supostas vítimas do Harold, naquela época estava começando a investigação, não podia ser teoricamente chamado de vítima. Eles fizeram uma campanha para que o inquérito fosse realizado em público. Só que demorou um pouquinho, foi só em julho, 5 meses depois que o juiz abriu o inquérito, foi que ele decidiu que esse inquérito passasse a ser público. Como eram muitas vítimas que eles investigaram, foi exatamente 466. O primeiro relatório desse inquérito só saiu 3 anos depois, em julho de 2002. Nesse relatório foi concluído que o Harold tinha matado pelo menos 215 pacientes, sendo 171 mulheres e 44 homens. Mas a investigação ainda não tinha terminado, e só no ano seguinte, também em julho, saiu o segundo e o terceiro relatório, finalizando aquele inquérito que concluiu que o Harold tinha matado mais de 250 pessoas. Como eu falei antes, eles não conseguiram investigar todas as mortes, então eles não puderam dar um número oficial. O juiz responsável pelo inquérito disse ao Harold, abre aspas, "Finalmente você foi levado à justiça por seus crimes perversos. Você abusou da confiança dessas vítimas. Você era, afinal de contas, seu médico. Você usou uma perversão calculista e sangue frio e não demonstrou nenhum remorso." Fecha aspas. Durante os 4 anos que o Harold ficou preso, a esposa dele sempre ia visitá-lo. Ela chegou a se mudar para uma casa mais próxima da onde o Harold estava preso. O caso ganhou grande espaço na mídia, e com a repercussão dele, o Harold foi apelidado de Doutor Morte, e se tornou o segundo maior serial killer da história em número de vítimas. O canal BBC fez um documentário sobre o caso, chamado The Shipman Files, A Very British Crime Story, em 2020. E pelo menos 2 livros foram escritos sobre ele. Harold Shipman, The Horrifying True Crime, Story of the Notorious Serial Killer, em 2021. E Harold Shipman, Prescription for Murder, The True Story of Dr. Harold, em 2001. 6 meses depois do fim do inquérito, no dia 13 de janeiro de 2004, Harold Shipman cometeu suicídio dentro da sua cela. E é isso, pessoal. Mais um episódio nosso chegando ao fim. E que caso foi esse, hein? Imagina só a cabeça dos parentes daquelas vítimas, porque teve gente ali que foi descoberto que ele tinha matado, sei lá, 20, 30, 40 anos depois. Então imagina, você perde um ente querido, um pai, uma mãe, uma avó, e você simplesmente acha que ele morreu de morte natural, que foi o que o médico falou. Aí imagina 40 anos depois você descobrir que, na verdade, tua avó podia ter vivido um pouco mais de tempo, porque ela não morreu de morte natural nenhuma. Foi o médico dela, de confiança, médico às vezes de anos, que matou ela. Então, assim, muito complicado, né? Se você quiser ver fotos aí desse caso, vai lá no nosso Instagram, @podsaladojuri, que eu já coloquei o post lá com as fotos desse caso. E é isso, eu vou ficando por aqui. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, vou deixar vocês aí com alguns erros de gravação aí desse episódio, tá? Depois me fala lá se vocês gostaram, que aí eu continuo fazendo se vocês quiserem. E é isso, vou ficando por aqui então, até semana que vem, tchau, tchau. Só que aí, um enfermeiro do pronto-socorro, do hospital onde ele trabalhava, achou muito estranho quando ela viu nos prontuários de vários pacientes que o Harold tinha dado de... Ele inclusive conseguiu os remédios com receitas falsas e diagnósticos que ele mesmo prescreveu. E ele era tão esperto que, nesse momento aí delicado para a família, que tinha acabado de perder um ente querido, ele dava um jeito de convencer os familiares de que era melhor cremar o corpo do paciente lá do... Ai, meu Deus, me perdi. E eles descobriram que a Kathleen mudou o testamento, mas eles desconfiavam da E quando eles vasculharam a casa do Harold, eles encontraram vestígios do...
Caralho, cara, não sai nunca.